Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Sara encerrou-se no seu quarto. Sentia-se atordoada e opressa. Esteve longo tempo à janela com os olhos parados no azul cinzentado do mar. A pouco via esclarecidas muita sagem de Aurora, frases irônicas e secas de Luciano, atitudes constrangidas da mãe e mesmo certos ditos levemente maliciosos da Georgina, que tinha sido, como sempre, muito mais perspicaz do que ela. Isso tudo vinha-lhe à memória demoradamente, como se umas coisas arrastassem outras. Mas afinal, o que tangia com mais dor no seu coração eram aquelas pungentíssimas palavras da mãe, referindo-se à antiguidade do seu afeto. Quando eu te gerei, quando te sentia nas minhas entranhas ou que te suspendia no meu seio, ele já palpitarem com o mesmo fogo, com a mesma violência. Eram essas expressões nervosas e apaixonadas que soavam mais repetidamente aos ouvidos da moça. Por que se teria casado a mãe? Por que teria mentido àquele santo? Que se não fosse a filha estaria completamente esquecido na terra. Envergonhava-se como se, por ter sido concebida sob a influência desse amor, tivesse com participação no crime da mentira. Votava tal adoração à memória do seu querido morto, que mais pequena ainda que tivesse sido a falta, lhe pareceria uma monstruosidade. Amar um homem e casar com outro era, aos seus olhos castos, uma ignomínia. Que mistério havia em tudo aquilo? Por que não se teriam eles declarado e unido se eram ambos livres? Começava a duvidar da honestidade da mãe. Queria toda a voltada para aquele que amara leal, exclusivamente. A confissão de Ernestina fora até a brutalidade, para que desvendar-lhe as queixas e antipatias de Luciano. Não precisava disso para compreender agora tudo. A retirada do luto antes do tempo. A história do retrato. O seu afastamento para Friburgo. Os gestos e conversas com que procuravam livrar-se dela. Lamentava ter vazado a sua alma no coração de Luciano naquela terrível noite do baile. O seu amor transformara-se subitamente em ódio. Execrava Luciano, não compreendia mesmo como o tivesse amado. E amar-o talvez por tanto ouvir falar dele, a força de vê-lo na intimidade da casa, de respirar aquela atmosfera em que o nome dele, o gosto dele, a ida dele pareciam impregnar-se. Fora talvez por ter sido tratada por ele com pouca atenção. Nascera esse amor do ressentimento. Morria na raiva. Sara começou depois a passear pelo quarto, mordendo as mãos, sacudindo os ombros em movimentos fortes, sobressaltada, coberta de vergonha só com a ideia de que Luciano adivinhara o seu primeiro amor. Que a vira chorar. Que demorara nas suas pupilas enternecidos olhos pérfidos. Que lhe apertara as mãos com modo enamorado, sentindo a dele.
Tó dele!
Revildo. Vozes. O mar. As vozes. O seu nome suspirado por inúmero enlevo, aquele perfume, aqueles batimentos de coração, aquele despertar no amor que a comovera tanto. Enganada, enganada, pensava ela com asco de si mesma, como se tivesse sido um crime a sua credulidade. A mãe tinha-lhe mentido. Tinham-lhe mentido todos que a rodeavam. Começava a odiar toda a gente. De repente estacou. A visita do Rosas ocorreu-lhe como a lembrança da maior ignomínia de toda a sua vida. E a mãe, que a tinha deixado sofrer tanto? Pensou logo que Ernestina já não a amasse. Cuidou mesmo que ela talvez desejasse a sua morte. O calor sufocava-a. Sentiu um novelo na garganta, que lhe tapava o ar. Foi ao lavatório, encharcou a toalha de rosto na do jarro e envolveu-se nela. Nisso a Simplícia passou rente à janela cantando, em um disfarce, para ver o que se passava lá dentro do quarto da moça. Sara retraiu-se, envergonhada, lembrando-se de frases da mulata, percebendo a sua curiosidade. Toda a gente sabia do amor da viúva por Luciano, só ela ignorara tudo. Simplícia voltou ondulando seu corpo de cobra em movimentos preguiçosos, cantarolando em dentes. Era demais. Sara fechou violentamente as venezianas e recomeçou agitadíssima a passear de um lado para outro. Até as negras de casa queriam vigiá-la. Supôs que tivesse sido aquilo mandado pela mãe, e rasgou-lhe o retrato num hinto, arrancando da sua cabeceira onde lhe sorria junto do retrato do esposo. Depois atirou ao chão a fotografia despedaçada, e voltou-se religiosamente para o retrato do pai. Amava mais do que nunca. Beijou-o, disse-lhe baixinho tudo que é voando pela sua imaginação. Queria vingar-se e vingá-lo, remir os beijos que a mal lhe dera, pensando no outro, a fazê-los amargar aquele crime, aniquilá-los entre as suas mãos frágeis. A vergonha de ter amado Luciano, de lhe ter demonstrado seu amor nascente, punha a vermelha trêmula, excitada. Como podia isso ter sido, santo Deus? Agora chamava-lhe miserável, cão-cão. Teve vontade de socorrer sem alguém, e achava-se só no mundo, completamente só. Sara pestanejava, sentindo nas pupilas secas uma impressão dolorosa, como se as tivessem polvilhado de areia quente. O sangue tingia-lhe todo o rosto de um rosado vivíssimo, e ela apertava com as mãos geladas as fontes palpitantes. A toalha resvalara-lhe dos ombros para o chão, e através do vestido molhado, via-se-lhe tremer a carne das costas em convulsões repetidas. O pai olhava com o mesmo olhar mudo e frio. A moça deitou-se abatida por uma vertigem que a sossegou momentaneamente. Depois abriu os olhos para o teto nu. Voltou-lhe o conhecimento das coisas. As lágrimas não vieram, mas veio a febre.